Estamos aqui de volta depois de, sei lá, quanto tempo que a gente não fazia vídeo junto.
Nossa, eu acho que foi em setembro do ano passado.
Nossa, foi mesmo? Foi na terapia de banheiro? Não, foi.
Mentira, não, a gente fez um vídeo no camping quando foi sua despedida. E
Ah, é
aí a gente tava
verdade.
contando, eu tava
Não,
super
mas o vídeo do
doente.
camping não foi de junho?
Não. Ah, é
Quando foi?
verdade.
Nossa, faz tempo.
Faz muito tempo.
É o seguinte, a gente está aqui de volta porque temos novidades para contar para vocês. Enfim, tem a parte que já sabe que não é tão feliz assim do negócio da Noni, que ele tá sendo tratado, mas tem um lado bom da Leca, que ela conseguiu um trampo aqui. E a gente vai contar porque eu acho que tem tudo a ver com a questão da mentoria, porque a Leca nunca fez mentoria comigo, mas ela
Eu fiz
roubou
de
algumas ideias,
tabela,
fiz de
vai.
tabela.
Eu escutava você gravar e eu já ia.
Pois é, então, e ela foi anotando várias coisas, mas foi legal porque a gente. Vou contar, né? Vamos dar um contexto. Ah, você chegou aqui quando?
Eu cheguei no dia 3 de dezembro.
3 de dezembro.
3 de dezembro.
E aí, enfim, chegou, nessa semana que a Leca chegou, era uma semana que tava tendo um negócio muito grande acontecendo lá na empresa, e eu tinha que ficar o dia inteiro lá, assim, todos os dias, enfim, tendo muito evento, porque tá todo mundo da empresa, todos os lugares do mundo estão lá nessa semana. Então tem muita reunião, tem muito planejamento, muito offsite e tal. E aí, era a sua primeira semana aqui, né? Você tava,
É,
tipo, sozinhaça, chegou com os
sozinha.
cachorros,
É.
tipo, e
Mas eu
agora?
acho que a gente tem que voltar um passo atrás, porque quando a gente decidiu, né, priorizar a família e que eu ia largar meu trabalho e ia vir para cá, eu comecei a sofrer muito por antecipação. O meu visto não dava permissão para eu trabalhar aqui legalmente nos Estados Unidos, né? E isso me causava uma ansiedade muito grande, porque eu também não era especialista em nenhuma área, não tinha um critical skills, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Que é um pouco mais exigente, assim, em
A
termos
primeira liga, a
de
primeira divisão.
a primeira liga. O Eduardo sempre brinca que a gente deixou de jogar o Campeonato Brasileiro, né? Que era a gente trabalhando nas empresas da Irlanda para vir jogar a Copa do Mundo. E eu tinha todo esse estresse, essa ansiedade de, nossa, como vai ser? Eu quero ajudar o Edu com as contas, eu quero trabalhar, né? Eu sou muito ativa, quem me conhece sabe que eu não consigo ficar parada. Então rolou todo esse estresse, assim, né? A primeira semana que a gente chegou, a gente estava ali se estruturando aqui. Né, eu estava conhecendo os Estados
É o que você falou, essa
Unidos.
coisa da síndrome do impostor.
Por mais que você sabe que
Tava
precisa
mais.
passar por isso, você cai nela.
Cai. Não, eu. A gente, poxa, primeiros meses aqui, eu vou dizer que não tô 100% passado disso. E você tava na primeira semana, mega isso, né? Porque.
Mega, porque eu pensava assim, olha, como que eu vou conseguir um trabalho aqui se eu não sou nenhum da área de TI? Óbvio, eu tenho um bom currículo, mas por que que eles não contratariam uma pessoa que já tem um visto aqui, que está todo mundo muito bom no mercado, para me contratar? Porque currículo por currículo aqui tem uma galera que é
Sim.
muito boa. Então eu caí num dilema muito grande, num sofrimento muito grande do tipo, poxa, eu vou ter que encontrar uma empresa que eu prove para ela que eu sou boa o suficiente a nível deles me darem um. É muito engraçado falar isso, né? Que é o que você fala todo dia. A nível deles me darem um visto de trabalho.
Sim.
E.
Ah, e tem outra coisa. A Alec tava lá na TikTok, né? Como Trust and
Isso.
Safety Lead,
Team
enfim.
Leader.
E aí, a gente foi procurando aqui a área de Trust and Safety. Assim, é muito especificado o caso dela, enfim, mas pensem, vou tentar trazer umas analogias para ver se faz sentido para vocês. É uma área, vamos supor, de segurança de informação, segurança de confiança dos usuários, né? Trust, né? Área de confiança, confiança em segurança. Pode fazer muito sentido para todo mundo. Até porque em grandes empresas, essa área são departamentos muito específicos de usuários finais que você quer assegurar como eles consomem o conteúdo. Só que isso em outras empresas significa outra coisa completamente distinta. E não só isso, existem versões dessa mesma função que são muito mais relacionadas a tipo compliance, que você é uma pessoa talvez mais regulamentadora do que uma que controla a policy, né? Controla as políticas criadas. Então imagina assim, sabe os termos e condições do site? Você tem pessoas que criam aquilo, pessoas mais jurídicas talvez e de compliance. Você tem talvez pessoas que implementam e pessoas que asseguram de que aquilo está sendo cumprido, né? Então, assim, o policial ele não cria a lei, ele só assegura que as pessoas seguem a lei, né? Sigam a lei. Então, é complexo porque é uma área que é assim, né? Tipo, já não é uma. Não é assim, aí, que eles vão me contratar? É isso que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer outra coisa? Aí você começou a ter essa coisa assim, ah, posso fazer, sei lá, outros trabalhos também, né?
Eu comecei. E por incrível que pareça, eu comecei a ter um desânimo muito grande, porque aqui nos Estados Unidos, que era diferente da minha experiência na Irlanda, de cara, para você aplicar, você já tem que preencher um formulário gigante que pergunta se você precisa de um sponsorship. E, obviamente, para algumas empresas que não estão dispostas a dar esse sponsorship para alguns tipos de vaga, já te filtram e você está fora. E foi muito engraçado também, porque eu acho que o Edu tinha essa sensação de, poxa, esse é o meu trabalho, eu fiz tanta gente conseguir, eu tenho que fazer a Leca conseguir aqui dentro de casa também.
A pressão.
É a pressão, é. E é muito engraçado, porque foi um momento, assim, de muita ansiedade minha. Mas eu já queria começar a contar do processo, que foi um processo bem interessante.
Não, vamos falar. Mas eu queria então resumir aqui o que está acontecendo. A Leca não tinha permissão de trabalho aqui, assim como nós brasileiros, quando vamos para a Irlanda, vai para outro país, geralmente a gente não tem a permissão. A gente pode trabalhar meio período e tal, mas para conseguir um emprego full-time, né, que é o que as pessoas mais almejam, você precisa de um visto de trabalho. Mesma coisa aqui, a Leca só de um visto de trabalho. Tinha uma falta de conhecimento do mercado como um todo. Não fazia ideia de como era o mercado aqui. Tipo, tá, pô, Vale do Silício, é onde o negócio acontece. Mas e aí, sabe? É uma pressão ali, mas você não sabe do mercado, como é que funciona, quem contrata, com quem você tem que falar, não sei o quê. Terceiro, ela não tava nem pro LinkedIn, a gente ia falar disso depois. Não sabia nem como é que abrir. Quarto, tem essa síndrome do impostor, né? Essa síndrome do cão de aluguel, não.
Do underdog.
Do cão vira-lata. Síndrome do cão vira-lata. Então tem essa síndrome do cão vira-lata. Que é assim, você se achar inferior às pessoas daqui. E de novo, isso é, pô, eu há 15 anos no mercado, cheguei aqui e me senti exatamente assim. Então é difícil mesmo, a gente não vai deixar de ter esse medo, não vai deixar de ter essa sensação. É mais o que a gente faz com relação a isso. Mas olha só, todos os problemas que eu falo na mentoria, tava acontecendo com ela, e aí a pressão em mim aqui, tipo, e aí, será que eu consigo fazer em casa, né, resolver isso? Tipo, dar uma mentoria, né? Eu acho que você não queria muito a mentoria, mas você foi meio que ouvindo e tal, né? Mas conta, dá o contexto então.
Então, na minha perspectiva, eu tinha muito esse medo de, poxa, eu tô nos Estados Unidos, né? Obviamente que tem muitas pessoas que não tenham esse foco, mas quem tá no mercado de tech sabe o quão é importante, o quanto isso é grande. E eu me senti muito nessa pressão de conseguir encontrar alguma coisa que... Porém, essa dificuldade de ter que encontrar uma empresa que faria meu sponsor era maior que tudo e me travava muito. E é muito engraçado, né? A gente costuma falar, santo de casa não faz milagre, mas faz. E eu via, né, obviamente, eu vi o Edu dar várias mentorias particulares também, as mentorias nas classes, outros lançamentos dos 2 anos atrás, eu aprendi muita coisa com ele. Só que na hora que ele sentou comigo e falou assim, vamos fazer isso acontecer, Leca, foi muito difícil para mim, porque eu fazia, né, vocês vão ver, assim, quem vai participar da mentoria, que tem toda uma estratégia, a mensagem correta que tem que mandar, quando tem que mandar, o que, que você vai postar, é realmente um passo a passo, assim, tem uma teoria por trás daquilo. Eu me sentia muito mal, assim, de ter que contactar umas pessoas no LinkedIn que eu não sabia nem como conversar uma conversa, mas era uma pessoa importante na minha indústria. O Eduardo falava, olha, você viu esses contatos aqui? São importantes para você. Você já contactou com eles? Mandou aquela mensagem que a gente preparou? E aí, às vezes, eu mandava a mensagem, mas também eu não cobrava. Eu comecei a ficar muito irritada e desacreditada, porque eu não queria colocar em prática tudo que ele estava falando. E o processo demanda de você completar passo a passo do que ele está falando, sabe? E aí, eu ficava, não, mas vou tentar de outro jeito. Bem resistente, assim, com tudo. Até que eu comecei a receber uns primeiros sims, né?
Mas calma, tem outra coisa. A gente, nesse ponto, olha só. É muito louco, porque não é só... fazer o que a gente tá, né, o que se passa na mentoria, o que eu comento, mas tem os momentos certos de fazer e com quem fazer. Não é, por exemplo, tem uma vaga de emprego, aí você fala, pô, encontrei o hiring manager, vou lá pedir pra ele, fala assim, não, você não vai pedir pra ele nada. A gente vai fazer isso, tem todo um passo pra fazer, chega, enfim. Mas, aí tinha um LinkedIn também, que você, tipo, eu falava assim, Leca, abre esse negócio, eu sei que você não gosta, eu sei que tem um monte de historinha chata lá, postada, mas vamos fazer assim, vamos primeiro melhorar seu currículo, seu perfil. Vamos, depois do seu perfil arrumado, a gente faz uma versão que vai virar o seu currículo. Aí a gente vai fazer depois cover letter para cada vaga que você vai aplicar. Então a gente vai descobrir cada passo. Então a gente começou pelo básico ali de LinkedIn, começar a identificar quais áreas que ela poderia aplicar, o que ela podia colocar de informação no próprio LinkedIn dela para chamar atenção para essa área, que também, como a gente falou, pode ser, é muito distinto, assim, pode ser a pessoa de compliance que exige certificação até a pessoa ali do end user. Então a gente tinha que fazer, deixar isso muito claro do que ela fazia e tal, mostrar a experiência que ela tinha e tal. Refazer coisas antigas, né? Você falou, eu falei, ela teve um pet hostel já no passado. E não tava lá. Eu falei, por que você não colocou? Não tem nada a ver. Eu falei, não, tem tudo a ver. Você tem tido uma empresária, tem tido um próprio negócio, tem tudo a ver. Coloca aqui, colocou.
Isso fez muita diferença também nas conversas, nas entrevistas, porque eles perceberam, mais do que a minha experiência técnica no que eu fazia, o estilo que eu tinha e talvez o potencial de gerenciamento. Então, isso trouxe bastante conversa para algumas entrevistas que eu fiz. Mas eu tive realmente essa resistência muito grande com o LinkedIn. Eu não sentia vontade de falar com aquelas pessoas. E às vezes eu estava atingindo pessoas que eram de um cargo alto demais e eu não tinha um assunto para falar em si. Eu tinha que me apresentar, entender das vagas que eles estavam postando. Enfim, vocês vão aprender tudo isso lá.
Sabe uma coisa que eu vou complementar com isso que você falou? Foi uma hora que, assim, as horas que eu sabia que estava ficando bravo, mas que eu sabia que era importante também, era quando você estava, por exemplo... E, assim, gente, eu faço a mesma coisa, um monte de gente deve fazer a mesma coisa e talvez em plataforma diferente. Tava lá, sei lá, no Instagram, rodando feed, assim, por sei lá, 15 minutos, que seja meia hora, mas vou por 15 minutos que, pra fingir de exemplo aqui, eu não lembro o que era o tempo, mas tava rodando lá, escrevendo coisa, e aí eu falo assim, por que você não usa esses 15 minutos no LinkedIn? Aí você, ah, odeio o LinkedIn, é um saco, porque aqui eu quero me divertir, quero distrair, quero... Falei, eu sei que você quer distrair, quer tal, mas talvez... O momento não seja esse. Talvez você tenha que usar o LinkedIn da mesma forma que você tem que declarar seu imposto de renda. Não é uma coisa que você quer fazer porque você acha divertido e vai haha, dar risada. É porque você tem que fazer, sabe? Você tem que ir pra academia porque você quer ter uma vida saudável, quer ter um corpo saudável, você tem que ir pra academia, por mais chato que seja.
Legal esse ponto, porque você teve um dia que você me deu um puxão de orelha que eu falei, peraí, né? Eu tô... É porque eu entrei nessa guerra já perdendo. Eu achei que, assim... Não vou conseguir arrumar um emprego aqui, nenhuma empresa vai me dar um visto de trabalho, tipo, quem sou eu na fila do pão, sabe? Por mais que eu tenha passado por empresas incríveis, projetos incríveis, tem pessoas aqui no mesmo nível que eu, com uma potencialidade, com a possibilidade de trabalhar, né? Com um visto que permitam trabalhar. Então, eu já entrei nessa guerra, tipo assim, não vou conseguir, eu vou ter que fazer minhas coisas próprias, assim, tipo, abrir meu próprio curso, trabalhar com marketing digital. Eu já tava pensando numa coisa super empreendedora, mas de site, não era minha predileção, mas era a única solução que eu via, a única chance que eu via. Porque eu não acreditava que eu ia ter a possibilidade de conseguir alguma coisa. E aí, o Edu chamou e falou assim, porra, mas você tá entrando nessa guerra já perdendo, sabe?
Com a bandeira branca.
Põe energia, faz o que eu tô te falando, faz passo a passo, faz assim, tudo que eu fizer. E aí depois, se não der certo, aí você vai falar que não deu certo, mas segue o que eu tô te falando.
E aquilo, essa guerra, né, que ela tá falando, essa luta, ela entrou perdendo dela mesma, porque ela não tava competindo com ninguém até então, ela era competindo com ela mesma.
Eu não tava acreditando, tipo assim, eu não tava acreditando. E aí é muito difícil você fazer uma coisa que vai contra. E eu falava isso com você, falei assim, Leco, eu vou fazer tudo o que você mandar, mas eu acho que vai ser difícil pra eu conseguir, porque eu mesma não acredito que vai dar. Uhum. Aí eu falei assim, deixa pra acreditar depois, faz o que eu tô te falando e vamos ver o que vai dar. Enfim, aí a gente sentou, fez um planejamento, falou assim, olha, vamos começar aqui pelo seu currículo, vamos ver onde você vai aplicar, depois a gente vai começar pela cover letter. Cover letter, uma pra cada... A gente fez 200 cover letters.
Foi, vou fazer essa aqui então. Eu lembro que estava fazendo uma vez uma cover letter meio genérica, assim. Inclusive, gente, ChatGPT. A gente usou um monte de ChatGPT, mas você tem que saber como usar o ChatGPT. Porque a gente foi criando um ChatGPT de uma forma que tava assim, saía já o pãozinho quase fresco já pra mexer. Só que aí a gente era muito esperto, porque na hora que a gente soltava isso, era coisa que a gente fazia nos detalhes, né? Que você começou a falar assim, mas tem que fazer?
Nossa, eu aprendi
tem
bastante o ChatGPT.
Foi aplicar lá pra uma vaga de um aplicativo de corrida de carro. Vou falar, ó, vou mexer, ó, voltar. Esse termo, ó, isso aqui. Aí eu falei, vamos descobrir se tem alguém que a gente conhece dessa empresa. Aí fomos atrás. Aí depois, ó, vamos fazer contato com isso, vamos fazer aquilo. Nossa, aí montou a covelera já filé, mandou. Aí uma outra empresa também grande, né, no mercado aqui. Aí mesma coisa, ó, vamos achar isso aí. Aí encontramos uma pessoa chave, que era o hiring manager. A gente foi fuçando, eu falei pra você, lembra que você foi vendo a vaga e falou, mas quem que é esse cara? Eu falei assim, olha de novo
nossa,
a vaga e olha de novo pra quem esse cara é. E me fala quem é esse cara. Aí você olhou, leu assim, caraca, é a pessoa que seria o meu chefe. Tipo, é o meu, se eu for contratar, vai ser o meu chefe. Falei, esse é o cara que você tem que, tipo, ele tem que te chamar, porque ele vai te contratar. E aí, inclusive, tá... Porque pode falar?
Não. Pode falar, só não fala o nome da empresa.
Não fala o nome da empresa, não. Até porque, enfim, né? Não queremos causar pessoas com expectativas de nada. Mas uma empresa grande daqui, bem grande, né? Mundial e tal. E a gente achou esse hiring manager, aí eu montei pra ela todo o plano. Você vai fazer primeiro isso, vai contar, primeiro fazer esse contato, fazer isso aqui. Depois você vai fazer a conexão com ele, vai falar isso. E vai usar essa carta que você tem aqui. Aí ela, beleza. Fez. Aí o cara aceitou, e não só aceitou, como respondeu, e falou assim, caraca, que da hora que tal, que se conectou, sei lá, tem uma vaga que eu acho que é tudo a ver com você.
Eu tinha aplicado pra uma, e ele falou assim, mas não, a sua vaga deveria ser essa, e aí ele que mandou pra mim.
E ele mandou pra ela a vaga que a gente nem tinha visto.
Que ele nem tinha visto.
Aí a gente olhou e falou, caraca, é a cópia do...
Do que eu já fazia, do que eu sei fazer.
Print do TikTok. Aí falou, nossa, aí não deu outra, ela falou, nossa, aí fizemos a mesma coisa.
Nossa, medo de falar com ele.
Aí eu falei, você vai agendar uma call com ele? Eu falei, você vai fazer uma entrevista com ele antes do processo seletivo? Ela falou assim, como assim? Eu falei, você vai fazer uma agendar uma call com ele. E essa vai ser uma pré-entrevista que você vai fazer antes de todo mundo. E aí você também duvidando. Que é isso? Você não vai falar comigo. Aí foi lá, mandou, o cara agendou. Sei lá pra que dia.
Foi uma semana depois.
Porque era uma semana, logo depois do Natal, né?
É, foi na semana do Natal, eu acho.
Sei lá, bem na semana.
Foi uma semana depois do Natal, isso.
É, semana depois do Natal, assim, a gente, sabe, nunca imaginar que ele nem ia responder. O cara respondeu, como agendou pra semana depois do Natal, que por onde a gente tava viajando.
É.
E aí,
e aí foi um ó do Borogodó, porque eu fiquei muito nervosa, fiquei muito ansiosa. Eu falava, cara, eu vou falar com esse cara, eu nunca imaginei que ia conseguir. Fora que a gente teve vários, a gente teve várias pequenas vitórias, assim, não com essa vaga em específico, mas durante o processo de conseguir falar com pessoas.
Achei que você falou da simulação que a gente fez.
É, a gente fez, que vergonha, ai, que dó. Obrigado. Mas... tem isso, acho que isso é importante falar. A gente fez vários mock interview e eu fazia a mock interview triste da vida, porque você me puxava, porque você queria ver o melhor de mim, me colocar no estresse, mas foi muito importante porque... aí vem, né? No dia que eu conversei com ele, eu entrei no canal, assim, e a reunião não funcionava. E eu entrei, assim, vou entrar na hora de falar na reunião, né? E... aí ele falou assim, não, me liga aqui. Aí eu, desculpa, mas qual que é o canal que você prefere? Eu não tô muito habituada a mexer com o Google Meets, porque a gente trabalhava com um sistema próprio, né? Uhum. Anteriormente. E aí eu não entendia porque que eu não tava conseguindo. Ele, não, me liga aqui no telefone. Ai, aí vem outro problema.
Claro, no telefone.
Eterno eu detesto o telefone. Porque, tipo, o telefone dificulta. Ele era um super American, assim, daqui da Califórnia, um sotaque super... enfim, eu vim a descobrir isso antes, né? Mas eu já tinha esse preconceito de que seria, assim, pela fuçada que a gente já tinha dado nele, né? E aí, quando ele me ligou, ele me pediu pra eu ligar pra ele, e aí ele me destruiu, porque eu falei, agora eu não vou conseguir nem ver a boca dele pra entender tudo o que ele tá falando. E foi desafiador, assim, né? Provavelmente quem vai do Brasil pra Irlanda pela primeira vez ou fala com o irlandês vai perceber um pouquinho de dificuldade, porque o sotaque do irlandês não é muito fácil. Depois que você pega o irlandês, você volta pro inglês americano, também não é muito fácil. Então, foi um desafio muito grande, porque ainda teve esse detalhe de não fazer uma videocall, de pedir pra eu ligar pra ele no telefone.
E aí? Mas e aí? Você falou, nossa, já é.
Ah, eu falei, nossa, já era, e aí de novo, né, já entrei, assim, triste na reunião, mas a gente tinha preparado muito, assim, vários cenários, né, do que poderia acontecer, assim, ó, você começa com ele falando sobre isso, aqui nos Estados Unidos as pessoas são desse estilo, na Irlanda é de outro estilo, olha qual que é o estilo que você vai usar, teve muito, assim, mas a gente fez
teve a pessoa que fosse dominar a conversa, lembra?
É.
Que no começo, a primeira vez que a gente fez a simulação, você falou 90% do tempo, eu falei, então você não dominou a conversa, você falou muito mais isso no começo, não é tão bom.
É
bom você falar, assim, enfim, tô falando aqui de forma muito resumida, mas dominar a conversa é quando você consegue tirar da pessoa mais do que ela tira de você. Por quê? Principalmente no começo do processo seletivo, você quer descobrir o que ele precisa, mais do que você vai tentar adivinhar o que ele precisa, você entendeu?
Isso.
Se você vai tentar se vender, você vai ter que jogar todas as suas cartas. Se você souber a carta que ele precisa, você joga a carta que ele precisa.
É.
Saca? Então, foi essa...
E foi muito bom, porque aí tem uma coisa de mindset, assim. Se eu tivesse feito isso igual a gente fez na nossa mini entrevista, eu teria me vendido muito pra ele, e aí ele ia ficar escutando um monte de coisa, talvez que ele nem se interessasse.
Graças
e, na verdade, o que a gente fez foi fazer ele vender a vaga pra mim.
Exato.
Porque ele não me conhecia. E aí, foi muito legal a nossa conversa, né? Porque ele começou a vender a vaga e eu falei, nossa, isso que você tá falando faz muito sentido com a experiência que eu tive, que foi mais ou menos assim. Mas a gente tava pontual, né? E ele era muito sério, muito assim, tipo, ele... O Edu vai explicar sobre isso mais, assim, mas nessa questão de... Eu, por exemplo, né, eu acho que no geral o brasileiro é assim, a gente é muito amistoso, muito welcome, a gente tem um problema com o silêncio, né?
Uhum.
Então, na nossas mock interview foi muito difícil aceitar você calada e já... E ansiedade de falar e de explicar. Mas enfim, aí teve, né, essa primeira conversa, que foi maravilhoso, e ele...
Saiu, você tava tensa no começo, mas acabou, você ficou assim mais tranquila.
Eu fiquei mais tranquila. Porque eu mudei o jogo, né? Eu já sabia que eu não queria me vender, eu sabia que o silêncio era confortável, eu sabia que eu tinha que respirar, falar aos poucos, né? E foi muito legal, porque ele ficou muito interessado com a minha experiência, que eu achava que, tipo, oh, meu Deus do céu, quem sou eu aqui com essa experiência e
tal. Que louco, né? Ela se achando que o cara... Aí ele mandou depois mensagem pra você, né? Falou assim, ó, no looking forward to the interview, alguma coisa assim.
Não, na verdade, na própria call, ele falou assim, achei muito interessante seu perfil e muito legal as coisas de você ter morado fora, de você ter viajado bastante e de você ser de uma cultura completamente diferente das que eu conheço. A gente tem uma pessoa aqui na empresa também que é assim e ela é um super fit, ótimo para a empresa. Eu acho que tem muito para contribuir. Vou fazer o seguinte... Vou escalar você para a próxima, para ir direto para a entrevista, não vai passar o screening.
Caramba.
E aí eu falei, oh, não acredito.
Olha, não, isso é muito foda. Porque, isso é muito foda. Olha que louco, a gente, com essa estratégia, basicamente, furou a fila. A gente furou
demais.
A fila. Não só furou a fila, tipo, sabe quando você tem que ir na Ryanair, que tem que falar da Ryanair, você tem que fazer só aquele stampzinho lá para garantir, que você... é um saco o negócio da Ryanair. E aí você tem que pegar aquela fila, todo mundo que tá desembarcando a mala, só que aí você fala, não, eu posso ir pelo cantinho aqui, aí você só pega o carimbo ali com qualquer pessoa e vai embora, embarca. É. Quem tá na Irlanda sabe disso. O ponto é, a gente furou a fila porque a Alexa conseguiu uma entrevista antes do processo seletivo, porque isso. A gente fez essa estratégia, você conseguiu não só o contato, porque se a gente chegar só conectando com ele, ele fala, quem que é essa pessoa? A gente montou todo um plano pra antes de chegar nessa conexão, no momento de conectar. E sabendo falar o que tem que falar na hora de conectar, usando as cartas certas que a gente... assim, né, conhecendo o mercado, eu falei, isso aqui tem uma probabilidade muito grande de funcionar. E funcionou. E aí, com essa entrevista, pulou pra etapa já de processo seletivo. Sim. Não passou por, tipo, ah, o currículo vai cair na fila ali do pão e eu tenho que descobrir se essa pessoa... Pum, foi direto. E aí você tem a entrevista, que a gente, né, vai ser agora.
Não, e teve mais, né, porque, tipo, a gente tinha um script muito bolado, assim, porque depois que eu falei com ele no telefone, desliguei tremendo, nervosa e tal, mas eu fiquei muito feliz, porque ele mostrou interesse. Tipo, sim, na pobre coitada aqui, né? Aí, você falou assim, mas agora, Leca, não acabou. Nós vamos falar com ele, agradecer pela entrevista, falar que foi legal e que tá esperando. Aí ele demorou, tipo assim, uns 3 dias pra responder. Ele falou assim, não, eu que tô ansioso pra gente conversar. Assim que abrir o processo seletivo, você vai receber um e-mail.
Ah, é? O processo seletivo não tava aberto ainda, né?
Não.
Porque era final de ano.
A vaga tava lançada só.
A gente falou, era depois do Natal, dia, sei lá, dia 27 de dezembro. E aí a call foi, sei lá, dia 3 de janeiro, e então tava tudo parado, provavelmente eles iam voltar à operação lá no dia, semana seguinte. Então ficou essa semana meio de limbo ali, mas que, caraca, se fosse uma semana normal, acho que não demoraria 3 dias, mas que louco isso. Bom, essa foi uma delas, né? Aí a gente fez uma mesma estratégia com algumas outras empresas, tem algumas que a gente tá guardando resposta, algumas que é no processo seletivo e tal, mas teve uma que, olha só, que, aliás, eu tenho que depois mostrar pro pessoal aqui, eu vou tentar mostrar por cima aqui, tá, gente? Não é, a gente fez um plano aqui, ó, no Notion, tá vendo? Aqui da Leca aqui e tá, tal. Tem cada coisa aqui, não sei se dá pra ver.
Ah, tem várias páginas.
Aí tem tudo que ela tinha que fazer e tal. Algumas coisas aqui, aí tem aqui umas empresas, não sei o que lá. Aí, por exemplo, se você entra assim aqui, tem tipo algumas coisas de eventos e tal. Enfim, a gente fez esse doc aí, tá? Pra Leca. E nesse doc tem toda uma estratégia, assim, tem tudo que a gente tinha que fazer, né? É mais uma to-do list, assim, tipo, ó, tem que fazer isso, isso, isso. E uma dessas coisas era eventos de networking. Por quê? Evento, quando você vê uma pessoa, a gente tem uma vantagem enquanto brasileiros, que a gente, pô, a gente sabe lidar com o público.
A gente é legal.
A gente é legal, a gente é likable.
É likable, eles falam muito isso aqui.
E por conta disso, de sermos likable, a gente falou, pô, vamos usar essa carta. Você é uma pessoa que é super extrovertida, gosta de falar com as pessoas, você se conecta rápido com a pessoa e tal, só que você é likeable, então vamos usar essa estratégia, você encontrar pessoas fisicamente. E aqui rola muito evento. E na Irlanda rola muito evento. E, pô, todos os lugares rolam muitos eventos. Só que aí você tem que procurar, tem que encontrar. Aqui talvez role muito mais, principalmente na área que a gente tá aqui, né, de tech e tal, porque você tá na bolha do negócio. Não. Mas rola demais. Tá? Na Irlanda tem muitos, muitos, em Dublin principalmente. E aí, eu também faço eventos. Eu vou falar isso depois em um outro vídeo, mas é porque aqui eu comecei a fazer eventos também. Mas eu também faço eventos para founders, né, fundadores de empresas aqui. E aí vão, sei lá, 50 pessoas mais ou menos por evento, 50, 60. E aí nessa... tinha... Caraca, também Deus é foda, né? Porque tem umas coisas que a gente não tem controle. Eu era final de ano, falei, fazer o último evento do ano. E eu queria fazer uma coisa um pouquinho maior, ter comida, bebida, algumas coisas acontecendo, né? Eu falei, eu preciso de um patrocínio. E aí eu abri a cota de patrocínio e, do nada, entrou esse patrocinador. Eu falei, caraca, não sei nem quem que é. Essa pessoa nunca me viu na vida. Aí eu conectei com essa pessoa, conversei, falei, eu agradeci. Falei, pô, obrigado. Eu falei, não, claro, pô. Eu gosto de apoiar esse tipo de iniciativa. Nos vemos lá no evento. Falei, pô, legal. Aí, e eu falei pra Leca, a gente tá você tá aqui, era a segunda semana que você tava aqui?
Era.
Segunda semana. Falei, vamos lá para você conhecer gente e tal, você tava meio assim, relutante, falou, ah, mas você é só um fundador de empresa, eu falo, o que os fundadores, eu não sou fundador de empresa. Não, mas vai, tipo, tem gente interessante, tem que ter um pouquinho de tudo. É, e outra, você tem essa carta, que é uma das suas habilidades, é de lidar com pessoas fisicamente, né? Você conseguir conectar rápido. E quer não, por mais que você tenha um monte de empresas grandes, com fundadores de empresas grandes, essas pessoas não são mega extrovertidas ou sociais, ou sociáveis, ou pessoas que lidam com o público de forma muito bem. Eles ficam tensos, ficam introvertidos. Se você pensar, pô, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, galera, tudo no começo era tudo introvertido, travado. Então eles fazem um esforço mega inacreditável para parecer o que parece, assim, de falar na frente do público e tal. E, enfim, esse evento ia rolar, e aí a Leca foi, uma galera lá e tal, e aí...
Nossa, foram três, eu não fui.
Quase não foi, né?
Não queria ir.
É, ainda chegou atrasado.
Cheguei super atrasado.
E aí, nesse evento, muita gente legal, sempre legal para conhecer pessoas. Você conhece essa pessoa, não vou falar o nome da empresa nem nada, mas que é o patrocinador. Como ele era o patrocinador, eu dei mais spotlight para ele, né? Eu ficava chamando ele para as conversas, para as rodas, apresentava ele para as pessoas, vendia, né? Falava da empresa dele e tal. E aí teve um momento que eu parei todo mundo e falei assim, ó, isso aqui é o fulano da empresa tal, patrocinou, ó, graças a ele aqui a gente tem as pizzas, tem as bebidas, tem cerveja e tal, vinho, não sei o quê. Então, obrigado e tal, quer contar um pouco da sua empresa? Ele falou um pouquinho da empresa, eu, pô, legal e tal, bacana. E aí nessa, ela que tava lá e ele, pô, super obrigado, não sei o quê. Eu falei, ó, essa aqui é minha esposa e tal, né? Aí começaram a conversar, né?
Sim.
E aí... Aí conta, agora você sabe, porque eu comecei a conversar com outras pessoas e ele começou a conversar com você.
E aí ele começou a conversar comigo sobre o projeto dele, eu fiquei bem curiosa. E foi muito legal, assim, tem hora também que você tem que ajudar Deus te ajudar, né? Comecei a pingar de grupo em grupo, né, pra saber sobre os founders, quais que eram os projetos deles, as empresas e tal. E comecei a abrir meu coração pra essa pessoa, né? Falei, olha, eu, né, vim da Irlanda, fiquei morando lá os últimos 10 anos, tive uma carreira incrível lá. Fazia coisas que eu amava, com um time que eu amava. E aí agora eu venho pra cá e tá um pouco desafiador, porque tenho a residência, mas eu não tenho a permissão de trabalhar oficialmente. Eu tenho aplicado pra algumas empresas, era bem no começo, né? Então, tipo, isso aí, quando eu conheci ele, foi antes do puxão de orelha que você me deu. Porra, acorda.
Você tava na fase
Eu tava
mega
na fase
frustrada.
Triste.
Nossa, sem chance.
E aí eu acho que, na verdade, eu falando com ele, assim, foi mais pra abrir meu coração, assim, né, tipo, e ele falou assim, ah, tá, e assim, o povo aqui não quer saber de você abrir o coração, não, eles querem saber o que, que você tem pra eles, né, e aí ele...
Apesar de que, é um bom ponto esse, antes de você continuar, apesar de, assim, você achar que, as pessoas não querem saber se você abriu o coração ou não, talvez essa forma de você ter falado, de ser muito mais vulnerável e ser aberto,
eu tava perdendo.
É muito melhor do que, às vezes, você chegar, fingir que tá tudo bem, criar uma máscara ali, tipo... Não falar nada de nada, sabe?
Eu acho que ele me viu uma pessoa de verdade, assim, sabe?
Total.
E foi muito maluco, assim, porque ele começou a perguntar várias coisas sobre mim. Ele começou a conversar várias coisas técnicas sobre mim. Sobre o meu trabalho. Antes, nossa, esse cara tá bem interessado em saber o que eu fazia no TikTok, como que o TikTok opera, né? Mas foi legal que eu fui compartilhando com ele, assim, porque talvez, né, até pra ele implementar na empresa dele. E aí, no final do evento, ele falou assim, olha, escuta, eu gostei muito do seu perfil. Tô precisando de várias pessoas, mais ou menos, nesse perfil da minha empresa. E eu queria que a gente voltasse a conversar. Se você estiver disposta e tal, a bater um papo, ia ser legal se você conversasse, né, com os diretores da empresa, até mesmo pra eu entender o que, que você quer, o que, que você tá pensando. Falei, ah, então, mas eu não posso trabalhar, porque tem esse negócio do visto e tal. Ele, não, visto não é um problema, eu não te falei sobre visto. Eu falei sobre o que, que você quer fazer, o que, que você gosta de fazer, se você tá afim de bater um papo com os diretores da empresa. Aí eu, oh, meu Deus, isso tá muito estranho, não é possível, né? E aí, voltei pra conta e pro Edu, voltamos pra casa. Aí o Edu, ó, já adiciona ele no LinkedIn, cozinha ele ali.
Faz um follow-up.
Faz um follow-up, não sei o quê. E aí, ele sumiu, desapareceu. Aí, depois do Natal, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, oi, tudo bom? Então, sobre aquela conversa que a gente tava, eu tô super afim. Ele, ó, tava só esperando você me falar que tava afim. Esse aqui é o contato do diretor, a agenda dele. Já tinha falado sobre você com ele, mas eu não sabia se você ia dar continuidade, qual era o seu momento aqui no São Francisco. Conversa com ele, porque a gente precisa de muita gente, a gente precisa de gente fazer várias coisas. Então, acho que seu perfil é bem abrangente. Porém, eu já estou um pouco fora da operação, ele é o CEO, e eu preciso saber, né, aonde ele vai achar que você se encaixa, e etc. Uhum. Aí eu, nossa, essa conversa tá tão estranha que eu acho que vai dar muito certo. E aí eu agendei uma call com esse diretor. Ah, e aí foi muito legal. Como é uma empresa que está escalando, né, muito, tudo que eu aprendi, assim, não só de TikTok, de Facebook, de Google, poderia aplicar lá. E eles estavam procurando uma vaga muito sênior, que também eu já vou dizer para o Eduardo.
A crise de novo. É, fala para mim da vaga.
Nossa, é uma operação muito grande, é uma responsabilidade muito grande, redesenho de estratégia, blá, blá, blá. Eu fiz isso para o TikTok, mas era em níveis diferentes e com responsabilidades diferentes. E aí o Eduardo falou assim, Leca, só vai, fala que sim, começa e faz. Você vai ver, você já tá falando que você não consegue antes de fazer. Deixa eles falar que você não consegue fazer. Vai, faz o que você sabe fazer. Né? Obrigada por ter acreditado em mim. E aí tivemos a primeira conversa e ele falou, cara, é isso, quero você aqui. Vou te mandar uma proposta amanhã de manhã. Me fala se tá de acordo com o seu...
E a gente vai falar depois dessa proposta.
O seu... Eu falo já que tá de acordo com o que você tá pensando. Aí volta eu de novo.
É, calma, uma pausa. Porque eu vou falar de duas coisas que aconteceram aqui. Primeira coisa, vocês perceberam o que rolou no evento, né? Rolou uma entrevista. Você tava fazendo uma entrevista de emprego.
Mas eu não sabia.
Mas é uma das coisas mais comuns que acontecem. E talvez o maior segredo de tudo isso que eu falo pra vocês é que você tem que fazer entrevistas informais. São as entrevistas que você não sabe que você está fazendo uma entrevista, mas você está. Porque no fim das contas, a pessoa está. Uma entrevista é a pessoa te conhecer, você conhecer ela, ela descobrir se você tem habilidades que suprem a necessidade dela e você descobrir se a empresa tem o que você precisa para ela, se ela está num perfil que você gosta culturalmente, seja de tamanho, seja de vaga, do que for. Você está me entrevistando na empresa também, vendo-se. Pô, é uma empresa que eu gostaria de trabalhar? E idem. E isso geralmente acontece nos papos. Você teve uma oportunidade, talvez, que ninguém teve, de fazer essa entrevista com o CEO direto. Que louco, né? Falar com o CEO direto. Você pulou, muito provavelmente, várias etapas, porque ele falou com o CEO. Se o CEO gosta de você, você tá vendido ali em 90%. A não ser que o diretor tipo, te odiasse, né? Assim, de grande problema. Mas, sim, você tá 90% do caminho encaminhado. E aí, beleza, falou com os diretores, síndromezinha lá do impostor, tipo, ai, não sei o que... Deu certo, né? Gostaram e falaram da proposta. Aí, beleza.
Voltou de novo, né? Ai, mas não é só uma proposta, é o meu visto. Como eu já tinha adiantado na nossa conversa, né? Tipo, eu não perguntei de visto. Perguntei o que você quer e... Enfim, peguei a proposta, analisei. Tava uma proposta muito boa, mas diante da responsabilidade que eu ia ter que tomar, né? Aí vem o Eduardo de novo e fala assim, calma, isso aqui é um jogo. Vamos jogar esse jogo.
Tem que negociar esse salário aqui.
Aí vamos negociar esse salário. Tu tava feliz.
O salário e o que tava incluso na proposta. Mas enfim.
Tenta de novo e, ó, passo a passo. Mensagem assim.
Não, e aí fora a preocupação. Não, mas se...
Não vai querer
não,
mais.
Não vai querer mais. Eu falei, calma,
Aí vamos tudo passo a passo de novo, ó. Nessa etapa a gente vai fazer mensagem assim, vai com Deus, manda.
Sobe aí uns 20%, negocia esse negócio. Uma coisa importante, gente, esse jogo de negociação, claro, tem limites, mas ele é o jogo de quem aguenta mais o desconforto. É o segredo da negociação. Você tem que saber, assim, é mega desconfortável.
Nossa,
você falar.
Eu queria mandar
uma
mensagem
já
na
tá
hora,
bom o salário, mas
Ellen, agora
tá
não.
Tá ok, assim, calma. Mas vai, é um trampo, gente, vai cair salário. Calma.
Não tá desesperada.
Eles estão tão desesperados quanto você, no sentido de assim, eles não querem passar pelo desconforto também. E você jogou o jogo, você fez, assim, desconfortabilíssimo, né, pra você. Ah, mas não vai dar certo. Mandou, assim, tudo triste. Era, tipo, fim do dia aqui, era umas 10 da noite daqui. 6 da manhã no Brasil, 10.
Não,
3 da manhã no Brasil.
Era porque eu queria mandar e você me fez esperar ainda. Falou, calma, você não tá desesperada. A gente não vai mandar agora, a gente tem a hora certa de mandar.
Você queria responder na hora, falei, não.
Aí a gente esperou, aí eu fiquei um dia morrendo, falei, nossa, estava aqui na minha mão, a minha chance, e agora vai colocar outra pessoa.
Mal sabe que eles estavam tão desesperados quanto. E a gente percebeu a sacada, porque eles mandaram outro e-mail depois e falou assim: olha, eles estão desesperados. Vamos negociar esse negócio. Aí montou lá a sua contraproposta, mandou para a proposta chegar na caixa de e-mail deles cedinho de manhã, né? Então a gente mandou da noite daqui. A gente mandou agendado o e-mail para chegar de manhãzinha para eles. E aí não deu outra. Acho que foi o quê? Em quanto tempo ele respondeu?
Não, tipo, em 30 minutos. De manhã mesmo já recebi a resposta que ele tanto aceitou a minha contraproposta como ainda reformulou umas coisas para mais,
pra
assim,
mais,
porque
verdade.
Quando a gente mandou a contraproposta, a gente argumentou para ele, né, algumas coisas, olha, isso aqui, faixa de salário, a gente buscou assim, a gente mandou uma coisa bem complexa. E ele mandou assim, não, eu concordo plenamente, obrigado por ter enviado essa análise, a gente vai aceitar a contraproposta, e aí, a longo termo, a gente vai fazer assim, 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 assado.
É, ele ainda propôs, além da contraproposta, do aumento do salário que a gente tinha propôs um outro aumento que a gente não tinha nem imaginado, para depois, sei lá, 3 meses, 6 meses de probation, né? Falou, não, a gente, né, ainda propõe ainda aumentar esse salário. É, e aí, qual que foi essa jogada deles? Foi a jogada assim, eu vou dar um checkmate, vou jogar pra cima pra não ter, não aceitar, não ter como não aceitar. Agora
isso,
vai.
Isso, deve ter sido isso mesmo.
Então, porra, aí foi incrível, porque aí deu certo.
Que aí deu certo, gente. Ó, santo de casa faz milagre. Ai, validou.
E agora você virou chefona, porque...
Incrível, e agora eu sou chefona.
Você tá nível diretora.
Você
tem 2 managers que reportam pra você?
Tem 2 managers que reportam pra mim. É uma operação global, bem complexa. E é uma vitória, assim. É tipo, caramba, como eu não comecei antes, não fiz antes, não acreditei antes. Ah, é o mesmo blá blá de sempre. A gente vai estar sempre nesse ciclo. É, mas tem que sair, né? E aí, ainda bem que...
Agora eu pergunto pra você. Porque, geralmente, tem um podcast que eu ouço, chama How I Built This, que é um podcast com o Guy Raz, que ele entrevista... pessoas que abriram empresas e tal, e aí ele fala, empresas grandes, né, então, sei lá, entrevistou o pessoal do Duolingo, por exemplo, tal, e aí ele fala assim, quanto disso você atribui a sua sorte e ao seu hard work, né, quando você deu duro para conseguir isso? E minha pergunta para você é um pouco diferente. Quanto dessa conquista você atribui ao seu hard work, né, de ter trabalhado duro para isso, ter feito, corrido atrás, sorte, e terceiro, a sua fé? Se você pudesse pôr um percentual.
Eu acho que 33,33 de tudo. É. Por quê? Se eu tivesse só fé, eu não teria posto o hard work que a gente colocou. Eu ajudei a sorte a me ajudar, né? Porque eu não vou chamar de sorte, foi Deus mesmo. Inclusive, a gente até papo com o próximo podcast o quanto tem sido transformada, né? A minha fé e a minha conexão de acreditar que vai dar certo. Eu acho que isso também é uma resposta dele para isso. Mas se eu não tivesse feito todo aquele protocolo gigante, incansável, super estressante, não teria dado. Se eu não tivesse levantado a bunda aquele dia que eu estava triste porque eu tinha ido embora da Irlanda e que para ir lá, e se eu tivesse chegado lá e ficado quieta sem usar a oportunidade que eu tinha, não teria dado. Se o CEO daquela empresa não tivesse lá, né, que talvez assim, poxa, Deus foi colocando as peças no jogo na hora certa, também não teria dado. Então, no final das contas, né, eu tive numa posição de que eu não tinha nada, de que eu acreditava que não tinha nada para eu poder escolher. E aí eu pude, né, escolher do caso dessa primeira entrevista lá com o rapaz pelo telefone, essa, né, que eu tô trabalhando agora, que eu tô super feliz, que, tipo, nossa, é um outro nível, assim, de aprendizado, era o que eu realmente queria, assim, ver, poder fazer, poder acontecer, tomar decisão. É isso, tipo, poxa, eu pude escolher, e é muito bom. Muito bom.
Incrível. É, bom, a gente, é um episódio um pouco mais curto, não podcast super longo, apesar de que ficou longo também, mas, enfim, acho que é legal compartilhar essas coisas com vocês. Talvez uma coisa que é muito próxima, que aconteceu com a gente, no mercado completamente novo, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tô na Irlanda, não vai funcionar para mim. Funcionou, porque a base dessa estratégia é a mesma. É, a área da Ellen, eu não conhecia nada, Trust and Safety, a gente fez acontecer independente disso. Então, se você tem interesse na mentoria, você acha, pô, pode ser legal, às vezes você precisa da mentoria individual. Se você já tá num cargo mais avançado, você já sabe muito o que você quer, já passou por isso no passado, faz mentoria individual, se você achar que vale a pena. Eu gosto da mentoria em grupo porque você conhece outras pessoas, você naturalmente já cria ali um ecossistema de pessoas que pode ser interessante para você no futuro. Então é legal isso também. Então a gente tem a turma no Brasil e a turma tá fora do Brasil. É, mas enfim, os links estão todos na descrição do vídeo. Se você achar que vale a pena, entra, porque começa agora, última semana de janeiro que vai começar. É tudo gravado, sempre às 8 horas da noite do horário da Europa ou do Brasil, são 2 turmas. Então é uma oportunidade que você tem, são 6 semanas todas ao vivo, e pode ser incrível, pode ser que transforme sua vida, pode ser que acelere o processo de algo que você já conquistaria. Então o que a Ellen falou, é o hard work, fé e a sorte. Sorte, difícil de controlar. Hard work, super controlável, esse é um exemplo deles. E fé é uma coisa que você tem dentro de você, a gente não pode falar para você o quanto você tem que ter ou não, você tem dentro de você, é uma relação só com Deus. Mas é isso, espero que você tenha gostado.
E só uma coisa, não adianta fazer e não botar em prática tudo que o Edu falar. Porque teve vários outros processos que a gente não mencionou aqui para não ficar muito longo, que por um detalhe ou outro, ou que eu não fiz, ou que eu fiz na hora errada porque eu fiz por conta própria, não foi para frente, né? Então, não adianta fazer a mentoria e não colocar em prática. Tem que colocar tudo em prática. Você falou que é para mandar e-mail para essa galera toda aqui, manda e-mail para essa galera aqui, porque também não é muito fácil, né? Ah, mas não resolve. Não resolve e não faz o que tem que fazer. Não é legal fazer o que tem que fazer.
Pular etapas não adianta muita coisa também, não. Mas é, que bom. Que bom que deu certo. E é isso, gente. A gente se vê aí. Espero na mentoria, tá bom? Fique com Deus. Tchau.
Tchau.